Senhoras
pode
e senhores.
Pode me anunciar.
Senhoras e senhores, com a palavra o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva.
Bem, eu acho que hoje é o dia de apresentar alguns ministros que vocês não conhecem ainda. Como vocês sabem, o companheiro Haddad se afastou do ministério porque vai ser candidato a governador e o companheiro Dario será o novo ministro da Fazenda do nosso país. Logo, logo, o companheiro Alckmin vai se afastar do Ministério da Indústria e Comércio, porque mesmo que ele seja candidato a vice comigo, ele não pode ser ministro, vai ter que se afastar. E eu sei que já tem gente olhando o lugar dele, e eu vou conversar depois. O Camilo não é candidato, mas vai se afastar para ficar de olho na expectativa. Se sair, ele é candidato. E ele vai ajudar o Brasil, vai ajudar as coisas pelo Brasil. Mas hoje, depois da fala do Camilo e da fala do Padilha, eu acho que era importante a gente dar a palavra para duas pessoas que não estavam programadas para falar. Primeiro, a nossa querida companheira Ana Beatriz de Oliveira, magnífica reitora da Universidade de São Carlos. Tem o microfone do seu lado. Você pega o microfone e fala um pouco aqui, com seus pupilos aqui.
Bem, muito obrigada, presidente Lula, pela oportunidade. Cumprimento todas as pessoas presentes. Eu fiz um discurso sem saber se eu ia ter a palavra ou não. Eu não vou ler, porque acho que não é o caso. Vou fazer uma saudação bem breve. Não, vou falar de coração, exatamente. Então, eu queria cumprimentar todas as pessoas que estão aqui, presidente, na sua pessoa, cumprimentar todos os ministros e autoridades. Preciso fazer também uma saudação especial para o nosso prefeito, Neto Donato, que teve a visão e a importante visão de entender que a universidade poderia trabalhar a reabilitação na unidade de saúde escola, que a gente já tem. Estou tentando localizar o Neto. Então, agradecer, Neto, que o Padilha anunciou aqui os 10 milhões para a unidade de saúde escola. Essa unidade, ela vai fechar a linha de cuidado que a gente tem aqui no nosso hospital e vai possibilitar atenção especializada com ênfase em reabilitação, não só ao SER. Então, para a Universidade Federal de São Carlos, isso é muito importante. Queria agradecer todas as trabalhadoras e todos os trabalhadores da área da saúde. Quando a gente fala saúde, a gente não pensa só nos profissionais de saúde, porque desde a portaria que recebe as pessoas no hospital, as pessoas que preparam o alimento aqui dentro, fazem a limpeza, contribuem para a saúde aqui no nosso hospital também. Então, queria deixar uma saudação muito especial para vocês. E, presidente Lula, eu queria agradecer pelo senhor ter nos permitido voltar a sonhar. A gente veio de um período muito obscuro, a educação estava esquecida, a educação superior à margem. Então, a gente teve não nomeação de reitores e reitoras eleitos, isso aconteceu na UFSCar. Vamos sancionar o PL, que vai acabar com a lista tríplice. Voltamos a ter investimento. Eu não sei se o senhor teve oportunidade, mas aqui na entrada da UFSCar tem um esqueleto de um prédio. Esse esqueleto é icônico, é o Departamento de Artes e Comunicação. Foi colocada a placa essa semana e a empresa vai entrar para terminar a obra que foi financiada pelo PAC. Aceitamos o desafio de implantar um campus em São José do Rio Preto. As aulas começaram semana passada, fizemos a aula inaugural. A alegria do município é tamanha, a universidade é apartidária lá em Rio Preto. Está todo mundo muito feliz, muito gratos por essa oportunidade. E a UFSCar foi lá colocar também o seu selo de qualidade para desenvolver esse processo lá. Então, presidente Lula, muito obrigada. Conte conosco para que a gente possa seguir transformando o país na direção da igualdade, da soberania e do desenvolvimento. Muito obrigada.
Além do companheiro Dario, que vai assumir, o meu querido ministro Silvio Costa, que é um pernambucano, ministro dos Portos e Aeroportos, está aqui comigo. O nosso querido Luiz Marinho, ministro do Trabalho, está aqui comigo. E o companheiro Márcio França, que é o ministro do Empreendedorismo, da microempresa. Vocês sabem que o Márcio já foi governador, foi vice do Alckmin, foi governador, sabe? E ele é jovem, ele está pensando em crescer, ganhar espaço na vida. A vida é assim. Agora, eu queria também que outra pessoa que não estava previsto para falar, falasse, porque ela é a grande ganhadora. Aquele ditado que quem não chora não mama é verdadeiro. E a professora Carla Polido falar um pouquinho.
Boa tarde a todos. Meu querido, amado presidente. Minha emoção é tão grande. Queria cumprimentar todos os ministros, na pessoa do presidente. Gente, fazer a maternidade em São Carlos, pensando nos preceitos da humanização, né, da assistência integral a todas as pessoas gestantes, a todos os bebês, é um sonho meu de muitos anos. Né? Eu brinco que eu era médica, não era professora, e eu tive que estudar tanto que eu acabei virando professora por causa disso. E o que eu estudei foi um modelo de assistência que atendesse as pessoas na verdadeira necessidade delas, que é assistência pensando na fisiologia e não na patologia, mas não deixando de atender a patologia quando ela é identificada. Né? Saber quando intervir, como intervir, é a grande ciência obstétrica. E eu tenho os meus estudantes aqui, meus queridos, que não têm oportunidade de... Eu tenho filmes de quando eu atendi a parto, eu mostro para eles, porque é o que eles conseguem chegar de mais perto da assistência fisiológica ao parto. Então, é um grande sonho. Esse hospital vai ser completo. A formação do médico para o SUS, o médico cidadão. Né? O Padilha é meu colega de turma, tá? Essa formação é um sonho assim, que não é meu, Carla, é para a população brasileira. E nós vamos estar formando profissionais com esse viés maravilhoso do humanismo. Então, eu queria, de novo, agradecer. O sonho está começando. E é isso, gente. Estou muito emocionada.
A professora Carla disse uma coisa que me toca muito, que é a questão do humanismo. Todos vocês sabem que nós estamos precisando voltar a ter um comportamento humanista. A sociedade mundial, ela está virando algoritmo. Ela está deixando de reagir por sentimento. Ela está deixando de reagir por amor, ela está deixando de reagir por solidariedade, e ela está se manifestando muito pelo ódio que é transmitido por muita gente covarde, que não tem coragem de falar as coisas publicamente, se esconde atrás do celular para falar todo tipo de asneira que um ser humano jamais poderia falar. É a fake news, é a insinuação contra meninas e meninos, é a tentativa da prostituição através da internet, a promiscuidade levada às últimas consequências, a política apodrecendo, as instituições se desmoronando e a democracia correndo risco no mundo inteiro, porque é muito mais fácil mentir do que falar a verdade. É muito mais fácil mentir. Porque a mentira, você não tem que ter explicação. A mentira, você mente. Você fala uma bobagem. A minha vizinha é tal coisa. Você não tem que explicar. Você só jogou a casca de banana e ela que se explique que não é tal coisa. E o mundo virou um pouco isso. Virou um pouco isso. Porque como o celular permite que a gente seja dono da gente 100%, ou seja, você compra as coisas pelo celular, você recebe em casa pelo celular, você não usa mais dinheiro, você não paga mais nada com dinheiro, é tudo no celular, você arruma namorado pelo celular, você vê um monte de bobagem pelo celular, tem menos conversa séria do que bobagem no celular. Você vai com o namorado ou com a namorada, sabe, num restaurante, chega, senta na mesa, cada um pega o celular, fica um na China, o outro na Rússia, e esquece que estava lá para namorar, para conversar, para se olhar um no olho do olho. Você está no apartamento, quando você vai sair para pegar o elevador, tem um cara na sua frente, você acha que ele é um incômodo, que ele está atrapalhando. Você vai sair de carro, tem alguém na sua frente, esse cara que está na sua frente não presta, ele não podia ter ali na sua frente, ou seja... A humanidade ficou muito individualizada. E isso não é bom, porque nós nascemos para viver em comunidade. Nós precisamos uns dos outros. Aquele que pode mais, aquele que tem mais, ele tem que estender a mão para aquele que tem menos. É assim que a gente pode construir uma humanidade justa. Uma humanidade verdadeiramente humanitária. Uma humanidade onde o sentimento e o coração falem muito mais que a telinha de um celular. E eu estou muito feliz de estar aqui, de ver a alegria da professora Carla, de ter conquistado tudo na vida que era um sonho da maternidade nessa universidade. Eu estou muito feliz de ver a nossa reitora, quando a universidade estiver totalmente pronta, aí vai fazer jus a gente chamar magnífica reitora, porque terminou tudo. Eu estou feliz porque vocês se transformaram no centro de atenção do estudo da medicina no país. Nós estamos sendo muito duros na fiscalização da medicina. Nós proibimos qualquer ensino de medicina à distância. Nós proibimos qualquer, ou seja, a medicina tem que estar ali de corpo presente, vendo, olhando e aprendendo. Porque tratar de um ser humano não é uma coisa automática que você pode fazer apenas por robô. Tem que ter um pouco de sentimento no tratamento das pessoas. Tem que ter um pouco de carinho, que muitas vezes ajuda a pessoa a se recuperar, tanto quanto o remédio que ela vai tomar. E eu fico muito feliz porque nós estamos aqui dizendo o seguinte: o Alckmin começou dizendo, governar é tomar decisões, é escolher. Essa é uma palavra simples, mas é verdade. Quando você governa, você tem que tomar decisão todo santo dia. Quando eu sento com o ministro da Fazenda, ele me coloca todos os obstáculos da capacidade arrecadatória do Estado. Ele me coloca todas as dificuldades. E a nossa briga começa quando eu tenho que dizer para ele que a gente não pode economizar em tal coisa e que a gente apenas precisa mudar a nomenclatura, investir em universidade, investir na saúde, investir em educação, não pode estar na rubrica de gasto, tem que estar na rubrica de investimento, investimento precioso. Isso é muito difícil compreender, porque a contabilidade, ela muitas vezes é feita pela imprensa. A gente mal termina o ano, a gente fez tudo certinho, tem tudo bonitinho, déficit zero, mas a primeira manchete, dia 1 de janeiro, é o seguinte: o governo vai gastar demais, o governo vai ter déficit. E a gente passa a governar com base nessas manchetes de jornais. Porque para essa gente, os pobres são tratados como se fossem invisíveis. Pobre não existe para uma parte da elite brasileira. Então, governar para eles é cuidar de uma pequena parcela da sociedade. Ah, se o mundo inteiro tivesse só cidade no porte de São Carlos. Se o mundo inteiro fosse um mundo inteiro de classe média. Se o mundo inteiro fosse todo mundo que ganhasse 20, 30 mil reais por mês, prefeito. Seria maravilhoso. Nós já tivemos um presidente que um dia disse que o Brasil precisa ser governado para 35% da população. Aí é fácil governar. Se você tiver que escolher para governar para 35%, você pode fazer o Brasil ser o melhor país do mundo. E o que que a gente faz com os 65% que estão fora? O que que a gente faz com as pessoas que não tiveram a oportunidade que vocês tiveram? Quem é que cuida dessa gente? Quem é que lembra que essas pessoas que não podem pagar um plano de saúde têm direito a um médico, têm direito a um hospital, têm direito a uma cirurgia, têm direito, sabe, a um dentista, têm direito a uma ambulância? Eu não sei se vocês percebem que quase tudo que tem de inovação fomos nós que criamos. Sabe por quê? Uma coisa que a gente tem que aprender muito cedo é que a nossa cabeça pensa de acordo com o chão que os nossos pés pisam. E se, se meus pés pisam só num solo fértil de coisa muito boa, eu só penso aquilo. Mas a pergunta que se faz é o seguinte: o papel do governo não é olhar só para aqueles que estão bem. E aqueles que estão mal, que você precisa fazê-los ficar bem? Você pensa que foi fácil aprovar o ProUni? Não foi fácil. Não foi fácil porque dentro da própria universidade tinha gente que falava: ah, o governo está gastando dinheiro, sabe, ajudando a universidade privada, está privatizando a educação. A gente não estava ajudando a universidade privada. A gente estava trocando uma dívida que elas tinham com o governo por bolsa de estudo para as pessoas da periferia desse país ter acesso ao universitário. Vocês pensam que foi fácil? Vocês pensam que foi fácil aprovar as cotas para o nosso povo afrodescendente? Vocês pensam que não tinha muito preconceito e muito preconceito e muito preconceito? A ponto de se tentar criar uma rivalidade, que a gente estava tirando uma pessoa loira para colocar um negro? Não. A ideia não era tirar um loiro para colocar um negro. A ideia era a gente dar oportunidade a pessoas que foram execradas durante os 350 anos desse país, trabalhando de escravo. Era dar a eles a oportunidade de começar a ter a chance. É por isso que nós criamos a lei de cotas, para garantir que eles pudessem disputar uma vaga. É por isso que nós fizemos a Unilab, que tem um campus em Redenção, no Ceará, e outro em São Francisco do Conde, na Bahia, para trazer estudante da África para estudar, para que a gente pague, já que a gente não pode pagar dinheiro, pague estudo, para que eles tenham seus filhos formados e ajudar a África a se desenvolver um pouco. E a gente faz isso sem cobrar nada. É por isso que nós criamos a Universidade UNILA da América Latina, para a gente ter uma consciência latino-americana, porque senão vai todo mundo seguir o hemisfério do Trump. Sabe? Não, não. A América Latina tem que ter personalidade. Sabe? Então, nós queremos ter professor latino-americano, funcionário latino-americano, estudante latino-americano, para que a gente tenha uma consciência latino-americana. Ou seja, que é um jeito da gente se libertar. Afinal de contas, quando a gente é colonizado, é muito difícil ser descolonizado, porque a cultura está impregnada no nosso cérebro. Então, tentar fazer esse país ser diferente é o nosso desafio. Você não acha um absurdo um ignorante do metalúrgico fazer mais universidade na história do Brasil do que todos os presidentes fizeram na história? Você não acha que é um absurdo um metalúrgico sem diploma universitário fazer 4 vezes mais instituto técnico que foi feito nesse país ao longo de todos os 5 séculos? Você não acha que precisou vir a gente para criar o SAMU? Por que que não criaram antes? Por que que não fizeram as UPAs antes? Por que que não fizeram o farmácia popular antes? Quantas pessoas vocês devem ter conhecido que morreram porque iam no médico, fazia a primeira consulta, pegava a receita, levava para casa, não tinha dinheiro para comprar o remédio e morria com essa receita embaixo do travesseiro ou dentro de um copo no armário? Nós criamos o farmácia popular para garantir que as pessoas que têm, tomam remédio, sabe, de forma continuada, têm esse remédio de graça nas principais doenças desse país. Esse dia eu fui num laboratório com Padilha. Remédio, 2 seringas, que custa 12 mil reais, que nos Estados Unidos é vendido a 6 mil dólares, nós damos de graça no SUS para as pessoas poderem serem tratadas. Obviamente que uma parte da elite brasileira vai dizer, isso é gasto. Por que está gastando dinheiro para dar remédio de graça? Esse vagabundo que compre. É assim que é este país. E nós precisamos desfazer essa coisa da gente se confrontar sempre de que o mais pobre é pobre porque ele gosta. Quem é que gosta de ser pobre? Quem é que gosta de se vestir mal? Quem é que gosta de comer mal? Quem é que gosta de, sabe, de se vestir mal? Todo mundo quer ter a melhor coisa para si, para a tua família. Todo mundo quer viver bem, todo mundo quer bem. Quem é que gosta de ganhar pouco, gente? Então, o que nós estamos tentando fazer é mudar essa coisa nesse país para criar um outro padrão de civilização, um padrão civilizatório que permita que a gente ganhe respeitabilidade no mundo. A coisa que eu tenho mais orgulho é que antigamente a gente andava nesse país, as pessoas ficavam pedindo um dinheirinho, as pessoas ficavam pedindo as coisas, precisava da cesta básica. Hoje não. Quando eu chego numa cidade, o prefeito vem pedir para mim, sabe o quê, prefeito? O Instituto Federal. O Instituto Federal. E se pedir, vai ter. Se pedir, vai ter. O Camilo sabe. O Camilo sabe. A gente anda junto aí, quando chega na cidade, o prefeito, presidente, eu preciso do Instituto Federal. Tem terreno? Tem terreno? Vai dar o terreno? Vai ter o Instituto Federal. Não tem dó. Não tem dó. Esse dia eu estava com ele em Belo Horizonte. Estava com o Camilo em Belo Horizonte. Chegou o prefeito de uma cidade importante chamada Betim. Uma cidade que tem a fita. E o prefeito chegou lá com uma sede de um clube famoso, um clube abandonado, um terreno maravilhoso, tudo. O prefeito, presidente, não dá para o senhor fazer uma universidade aqui? Eu falei, nós vamos fazer a universidade, mas tem que manter o campo, a sala de esporte para as pessoas. Campo de futebol, campo de beisebol, campo de beisebol não, futebol de salão. Ou seja, então é o seguinte, o cara pediu, vai ter. O Camilo vai dizer, não tem dinheiro, arruma dinheiro, vai lá com o Dario e diga que é preciso mais dinheiro para a educação, porra. Sabe? Aqui, ó.
Eu te amo, presidente.
Agora, tudo isso é feito, gente, quando a gente está tomado da vontade de tomar decisões em prol daqueles que mais necessitam. A gente não quer... Eu, sinceramente, não quero tirar nada de ninguém. Não quero tirar nada de ninguém, mas pô, eu fico triste. O prefeito está aqui. O prefeito acabou de derrotar o Newton na eleição. O prefeito acabou de derrotar o Newton. Eu poderia pensar que aquele prefeito derrotou o meu PT. Não vou nem conversar com ele. Não, mas ele é prefeito da cidade, foi eleito pelo povo e eu respeito o resultado da decisão. Ele está aqui. Por quê? Por que que o governador e o secretário da saúde não estão aqui? Não poderia estar, até por uma questão de gentileza, até por uma questão de respeito. O secretário da saúde tem que estar preocupado com a saúde do Estado. Por que que não está? Porque essa gente vive muito, muito tempo mentindo. É muito fácil fazer propaganda mentirosa através do celular. Eu não faço nada, mas eu pego o celular, boto na minha frente e conto uma mentira e lacro, vou lacrar. Eu pensei que lacrar era fechar, lacrar é divulgar o máximo, fazer com que tenha um monte de coisa. Então, companheiros, o que está acontecendo aqui hoje é o Brasil que vocês precisam continuar sonhando. Continuar sonhando, acreditando que é possível. Eu, quando troquei a Nívia pelo Padilha, a Nívia é minha companheira, eu adoro a Nívia, amo a Nívia, gosto da Nívia. Sabe, quando eu fui colocar ela de ministra, chamei o Padilha, o Quioro, vários homens que foram meu ministro, falei, agora eu vou testar uma mulher. E ela era presidenta da Fiocruz. A Nívia é uma pessoa fantástica. E quando eu conversei com ela, eu falei, Nívia, querida, eu quero como tarefa principal, eu quero... o meu mais especialista. O que que é o mais especialista, gente? Quando a gente nasce no submundo da periferia, que a gente vai no médico, às vezes o médico fala, olha, você passa na secretária e marca uma consulta com o especialista. Aí quando você vai na secretária da UBF marcar com o especialista, ela fala, só tem para daqui 10 meses. Aí você vai para casa ficar esperando 10 meses. Se não morrer, vai ter o especialista, mas se morrer, não vai ter. Aí você, depois de 10 meses, chega no especialista. Vamos supor, um cardiologista. Aí o cardiologista fala, você está com o coração doendo muito, cara, está batendo demais, tem que fazer uma, como chama? Ecocardiograma, mas outra coisa mais chique.
Angiorressonância.
Angiorressonância. Tem que fazer uma tal de angiorressonância. Quando o cara fala anjo, o cara já pensa que é para o céu. Não, é fazer um exame. Aí a secretária vai lá no computador, tic, 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 tic. Olha, angiorressonância só daqui 12 meses. Aí o cara volta para casa, porra. Aí precisa ter sorte, né? É melhor jogar na loteria para ver se não morre. Então, o que é que nós fazemos? É preciso garantir a segunda consulta. É preciso garantir a terceira, a máquina. É a consulta e a máquina. Eu, agora que sou presidente, quando eu chego para fazer o exame, os médicos nem perguntam o que eu tenho. Sabe aquele negócio que o médico antigamente sentava com a gente e falava, como é que está o intestino também? Está funcionando bem? Sabe? Está fazendo xixi normal? Você está sentindo dor aonde? Você está no fim das contas? Você sente tontura? Você dorme bem? Você come bem? É tudo isso. Hoje não. Eu chego lá, o cara fala, deita na maca, eu tiro um monte de sangue meu, umas 20 garrafinhas daquela de sangue, e passa na máquina 1, e passa na máquina 2, e passa na máquina 3. Quando eu saio, não me dão nem o resultado, Padilha. Nem o resultado. Cadê a doutora Ana, que é minha médica? Aí eu pergunto, Ana, como é que está meus exames? Está tudo bem, tá, mas eu não sei o resultado. Eu não sei o resultado. Hoje tinha aquela desgraçada daquela máquina de ressonância magnética, aquele barulho desgraçado dentro, parece que tem uma britadeira, uma motocicleta e um trator ligado lá dentro. Eu não sei como é que a gente aguenta. Você já fez ressonância magnética?
Todo ano.
Coração. Você tem que tomar injeção anestesia geral para fazer. Não, gente. Então, olha, o que está acontecendo aqui hoje é apenas um retrato do Brasil que a gente pode fazer. É difícil, mas se a gente não tentar, a gente não faz. Toda vez que tiver uma dificuldade na vida de vocês, não parem. A dificuldade que ela acontece não é para a gente parar, é para a gente teimar. Sabe, se não dá por aqui, eu vou por aqui. Se não dá por aqui, eu vou por aqui. O que você não pode é parar. Porque quando a gente para, a gente deixa de fazer as coisas que muitas vezes a gente sabe fazer e pensa que não sabe fazer e pensa que não pode fazer. Então, veja uma coisa, eu tenho 80 anos de idade. Parece que tem 30, mas parece que tem 80 anos de idade. E eu, deixa eu contar uma coisa para vocês. Eu não quero envelhecer. O ano, eu sei que eu não consigo parar. O mundo vai continuar rodando, os anos vão passando, eu vou ter que contar todo dia 27 de outubro, eu vou ter um ano a mais. Mas sabe o que é que deixa a gente velho? É quando a gente perde motivação pela vida. Se você não perder a motivação e você tiver uma causa, alguma coisa que te motiva todo dia quando você acorda, hoje eu vou fazer tal coisa, hoje eu vou fazer tal coisa, você não envelhece. Você pega pessoas como 80, como eu, sabe, que digo que eu tenho energia de 30. Porque eu vou contar uma coisa para vocês. Eu duvido que essa meninada nova aí aguente a minha agenda todo dia. Todo. Porque é o seguinte, eu pedi para Deus, eu vou viver 120 anos. Se não for possível, se não for possível, se ele não quiser que eu vá para lá, porque eu falei, eu não quero ir para lá, eu quero ficar na terra. O céu é muito bom, mas é muito bom, mas é para os outros. Eu quero ficar aqui na terra, eu quero ficar aqui, porque uma parte do inferno está aqui na terra. Para as pessoas que não têm o que comer, para as pessoas que não têm onde morar, para as pessoas, e essa aqui é o inferno. Então eu quero ficar aqui para tentar levar essas pessoas para sair do inferno. Então é o seguinte, a única coisa que eu posso dizer para vocês é o seguinte, nós ensinamos uma parte da elite a governar esse país. Como disse o Alckmin, é decidir, e decidir para quem que você quer governar. Quando a gente tem dois bifes na casa da gente, A gente não dá um a mais para ninguém. Reparte igualdade de condições, mas todo tem que comer. Na política é a mesma coisa. O dinheiro que a gente arrecada tem que ser distribuído de forma justa, mas mais justa para aqueles que não têm nada, para aqueles que precisam levantar a cabeça, respirar e comer. É isso que nós fazemos no Brasil. Por isso, é o seguinte, eu só posso dizer uma coisa para vocês. Eu quero viver 120 anos, mas eu não sei se Deus vai me conceder isso. Mas o que eu quero dizer para vocês, mesmo que eu tiver um minuto de vida, eu vou dedicar esse minuto para não deixar os fascistas a voltarem a governar este país. É isso que vai acontecer. Por isso, muito obrigado e parabéns ao Fuscar. Prefeito quer fazer 3 reivindicações. Vamos lá, prefeito.
Primeiro, obrigado, presidente, pela presença do senhor. É sempre importante nós recebermos o presidente da República e São Carlos sempre estará aberta, de braços abertos, para receber o senhor aqui. Agradecer também ao vice-presidente Alckmin, um amigo já paulista e que já visitou por várias vezes a nossa cidade. Muito obrigado. Cumprimentar, e se o senhor me permite, o ex-prefeito Newton Lima, que está aqui, o ex-prefeito Barba também, ao presidente da Câmara, Lucas, o Barba está aqui. Ao presidente da Câmara, vereador Lucão Fernandes, a vereadora Raquel, o vereador Lineu, que são do PT, PT históricos aqui, e o vereador Elton, que também esteve aqui. E em nome da cidade, presidente, nós temos 3 demandas aqui. Uma delas é a respeito da atualização do teto MAC, porque hoje a Prefeitura Municipal contribui com R$1.500.000 aqui para o Hospital Universitário. E tendo esse reajuste, nos ajuda para poder investir em mais saúde aqui no município. Um outro deles... outro deles é a questão da unidade da UPA. A 4ª UPA aqui na nossa cidade, na Zona Leste, é um setor que é necessário até pela localização. Nós temos o projeto executivo pronto, em torno de... tem o terreno, tudo certinho, em torno de R$13 milhões, e mais um pedido para a área de saúde. Devia ter trazido mais, hein, gente? Só 3? E esse último, que é o problema histórico, a cidade de São Carlos sofre com enchente desde 1905, E nós temos um piscinão que está sendo realizado já e o pedido do segundo piscinão. Aqui tem todo o projeto e, se o senhor puder avaliar, a gente sabe que é um valor alto, é um valor de R$300 milhões. É um valor de R$300 milhões, mas eu gostaria que se o senhor puder, 300 milhões. Se o senhor puder cuidar disso, o meu companheiro aqui, político e ex-prefeito, o Edinho, está por aqui, da nossa cidade vizinha, também tem problemas históricos, está sendo resolvido ali, o senhor ajudou muito, e eu peço aqui, se o senhor puder, mais uma vez, olhar por São Carlos. Mas eu não posso deixar de agradecer, porque o CAPES infantil, nós já estamos construindo, ministro, e isso é uma verba que veio do governo federal, que o senhor liberou. Também as 2 unidades de saúde, as UBS, a gente tem. Hoje a gente tem 200 moradias, feito pelo Minha Casa Minha Vida, no bairro de Santa Felícia, que foi uma parceria entre governo federal, que colocou a maior parte, o governo do estado e a prefeitura. Então, com essa união, nós temos um governo realmente voltado para a população de São Carlos, que é isso que nos interessa. Muito obrigado pelo apoio.
Prefeito, ó, primeiro é o seguinte, as 2 primeiras reivindicações ligadas à área da saúde, eu estou passando por Padilha, tá? E essa daqui, eu pensei que o ministro da cidade estava aqui, o ministro Jader, mas Hein? Eu vou levar, não, eu vou levar isso aqui para o Jader, porque tem, você tem que mandar, veja. O que delibera o dinheiro, o que facilita a saída de dinheiro, é a qualidade do projeto. Se o projeto for uma coisa séria, factível, você pode estar certo que a chance de sair o dinheiro é muito maior. O Edinho, quando a gente assumiu o compromisso de resolver o problema de água da cidade, eu estava lá vendo os buracos quando tentaram dar o golpe lá em Brasília, dia 8 de janeiro. Eu estava em Araraquara, 3 horas da tarde. Então, eu vou levar essa sua demanda aqui, vou entregar e vou pedir para o ministro da cidade falar com você. Está bem? Cadê minha assessoria aqui para levar isso?
Muito obrigado.
No mais, viu, prefeito, uma coisa que eu queria lhe dizer é o seguinte, olha. Nós temos um compromisso de fazer com que as cidades brasileiras sejam atendidas da melhor forma possível. Não sei se você sabe, o Brasil tem muita marcha contra para ir em Brasília, mas não vejo uma marcha para ir no governo do Estado. Outra poderia ter uma marcha para o governo do Estado e depois ter outra marcha para o governo federal, mas só vai em Brasília. Houve um tempo em que os presidentes não recebiam a marcha. Até cachorro policial era utilizado para não receber a marcha. Eu vou todo ano na marcha, todo ano. E nós temos sempre o que falar, porque se tem uma coisa que eu defendo, é que não é possível o país estar bem, o Estado estar bem, se a cidade não estiver bem. Porque é na cidade que o povo mora, é na cidade que o povo vai no restaurante, é na cidade que o povo vai no médico, é na cidade que o povo pega ônibus, é na cidade que o povo tem água, sabe? Então, você pode ficar certo que da nossa parte, eu nem perguntei que time que você torce. Mas eu vi sua mulher com a roupa de palmeirense, mas eu não vou perguntar. Tá? Não me interessa o partido, não me interessa o seguinte. Se o projeto for bom, você pode estar certo que a possibilidade de sair o dinheiro é muito grande.
Muito obrigado.
Está bem?
Muito obrigado.
Portanto, um parabéns e abraço a você, gente. Um beijo no coração e parabéns pelo primeiro lugar de medicina da UFSCar.